Olá, jovens! Mais uma sexta-feira, mais um conteúdo exclusivo aqui para o canal. Dessa feita, nós vamos estar trazendo aqui uma fala que eu fiz lá no Luigi, na Twitch do Luigi. Sigam o Luigi em todas as redes sociais, vai aparecer as redes sociais do Luigi na descrição aqui desse texto, tá? Que foi uma fala muito candente que eu falei da participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Eu falei um pouco das diferenças, né, de nazismo e fascismo e comunismo, que vem sendo uma temática recorrente dos debates nos últimos dias. E eu pedi para o Luigi, ele liberou o VOD e eu estou subindo ele aqui para o nosso canal, tá? E quero pedir para vocês para verem o vídeo dessa semana, né, comentarem, deixar seu like, daqui a pouco o tio volta. Beijo.
Nosso bagulho é fazer a revolução, foi sem martelo e com o copo na mão, vermelha é nossa bandeira.
Vamos, ô João, eu te convidei aqui por um motivo especial. Eu vi um cortezinho teu hoje de manhã, você falando, porque ontem, eu acho que só pra quem não tava, sei lá, internado, eu já tava, passou o dia dormindo, sabe muito bem o que aconteceu em relação ao Monark. E aí sempre que vem essa questão do nazismo à toa, a gente vê uma onda de liberais, direitistas, falando que, ah, nazismo? Ah, chato, né? Mas e o comunismo, né? E o comunismo, né? E aí, no próprio corte, a gente assistiu o corte completo aqui, o trecho que vazou no Twitter é a ponta do iceberg, mas no corte do podcast onde surgem aqueles absurdos, a gente tem o nome do João Carvalho sendo... Do João Carvalho, do Jones Manuel sendo citado umas 3 ou 4 vezes, a palavra comunismo umas 50 mil vezes, o PCB, o PC, até PC do B... Até PCO citar, né? Pra falar que, ó, nazismo? Bad, bad, bad. Mas e o comunismo, hein? Ah, mas o comunismo, hein? Cara, e aí teve esse seu cortezinho aí que eu vi no Twitter, que eu mostrei aqui hoje de manhã, você explicando essa questão, mas eu queria te trazer aqui pra dar a oportunidade de falar com o pessoal aí sobre essas coisas, cara, que né? Cansa, né, bicho?
Velho, eu tava falando, na hora que você foi mijar, a galera perguntou qual que é a pauta de hoje. Eu falei, a pauta de hoje, nós estamos em 22, mas a gente podia estar em 1922, né? Porque desde esta época, estamos falando literalmente a mesma coisa aos quatro ventos, né? Eu vou começar, cara, falando eu vou fazer o contrário do que eu devia. Eu vou começar do final e vou ir pra frente. O Bertolt Brecht, ele tem uma frase que é maravilhosa, que ele fala: a cadela do fascismo está sempre no cio. E eu gosto muito de completar essa frase com uma outra, que é o seguinte: o liberal é sempre o primeiro disposto a engravidá-la. Sabe, as pessoas têm que primeiro entender que o fenômeno histórico do nazismo, né, que é um filho do fascismo, né, um irmão muito próximo, nasceu ali muito, muito próximo. Primeiro, nada do que o nazismo fez foi uma criação genial dos arianos, que ninguém nunca tinha feito nada parecido antes, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, que é essa longa duração de certos fenômenos históricos. Campo de concentração não começa com o nazismo. Estados Unidos aplicou campo de concentração contra as Filipinas no final do século XIX. A Espanha aplicou campo de concentração de forma colonial, na verdade, do XIX para 20. Né? Destruir etnias não é algo que o nazismo foi o primeiro a elencar um inimigo e fazê-lo. Né? A Bélgica fez isso no Congo, na metade do século XIX. O termo solução final não é um termo nazista. O termo solução final, para o pessoal ficar chocado, é um termo canadense. O primeiro cara que falou solução final, falou em 1911, caralho, era um maluco que era responsável pela FUNAI do Canadá. Era o cara responsável pelas populações originárias do Canadá. E ele falou que a melhor forma era dar uma solução final e acabar com todas. Que aí resolvia o problema. Tá? Então o termo solução final vem lá do Canadá. O termo subhumano, underman, que vira, né, no alemão Undermensch, ele vem de Lothrop Stoddard. Lothrop Stoddard foi um grande ideólogo da Ku Klux Klan, e ao mesmo tempo que ele era ideólogo da Ku Klux Klan, ele era conselheiro direto do presidente estadunidense. Tá? Então, assim, você tem todo um trânsito, um tráfego e um tráfico atlântico de ideias, né? O racialismo que vem de Gobineau, que já estava muito perene na França desde da virada do século XIX. Enfim, você tem tudo isso já pululando em todos os cantos, mas qual que era a diferença? Isso normalmente era aplicado às periferias do capitalismo. Isso era aplicado no Terceiro Mundo, isso era aplicado de forma colonial, de forma imperialista. Né? O grande, entre aspas, pulo do gato que o nazismo dá é virar isso contra a própria Europa, no que ele também não foi o primeiro. Se a gente for pensar o que era o colonialismo intra-europeu da Inglaterra contra a Irlanda no começo do século XIX, o que foram as relações da Rússia czarista com as suas populações, com a Polônia, com a Ucrânia, com várias outras populações que ficavam dentro do Império Russo, a gente já tinha esse colonialismo intra-europeu, mas a intra-europeu. Mas a ideia que o nazismo faz é literalmente escravizar e expandir em cima desses povos. Quando o nazismo começa a sua expansão, as pessoas se esquecem que o nazismo começa a sua expansão com a Europa Ocidental batendo palma e cruzando os braços. As pessoas se esquecem das ligações umbilicais que Churchill tinha com todo o aparato da Alemanha nazista. As pessoas esquecem, né, das relações umbilicais da família real britânica. Sim. Com altos funcionários nazistas.
Ô, João, eu tava até falando disso ontem, dos pessoal falando assim, mas onde... Falei, cara, você não precisa nem ir muito fundo, assim, pra descobrir isso. Tem uma série na Netflix que conta essas histórias, cara. Você tá na Netflix. É que às vezes parece que essas coisas estão, sei lá, num livro secreto, que ninguém conta. Porque, pô, não é porque ninguém fala disso, né? Não aparece nos filmes americanos, parece que é alguma informação escondida. Não, cara, isso tá muito bem documentado. Tem até em série da Netflix, cara. Aquela série O Círculo do Mal de Hitler. Tem uma outra série que é a segunda... Tem três séries de Segunda Guerra Mundial em cores, mas tem uma lá que é feita, se eu não me engano, por franceses, que mostra muito dessa relação mesmo, assim, da Inglaterra, do rei foi lá se encontrar e tal, que como não tem a perspectiva dos Estados Unidos, né, já dá uma melhorada na história.
E, assim, e não só com o nazismo, com o fascismo também, com o Mussolini também. A galera da Europa Ocidental flertava loucamente, insanamente com o Mussolini. Não só da Europa Ocidental, gente. Vamos lembrar o que foi o Estado Novo no Brasil. Às vezes a gente é profundamente desconhecedor da nossa própria história. O Brasil teve o maior partido nazista fora da Europa. E o movimento do integralismo também era apoiado abertamente, não só pela mídia, pela grande mídia, como também pelo governo, que fingia que não via nada ali e deixava tudo passar. Mas voltemos, né? E aí, assim, quando começa o expansionismo nazista, a galera tá muito ocupada não dando a mínima. E alguém falou de uma coisa que é muito importante, que é o pacto de não agressão, o Ribbentrop-Molotov. Vou voltar um pouco no tempo, porque é importante dar contexto. A primeira vez que você tem um soviético virando e falando assim, olha, vai ter, possivelmente, uma Segunda Guerra Mundial interimperialista em breve, é em 1922. Em 1922, nos congressos do PICUS, já tem gente falando da possibilidade de uma guerra interimperialista. Quando chega no final da década de 20, não se fala mais da possibilidade, se fala da certeza e começa a se prever datas. Então, desde o final de 20, a União Soviética já sabia, esperava. E aí, gente, não é porque a pessoa tem bola de cristal, não é porque a pessoa tá à frente do seu tempo, é porque a pessoa observa os movimentos que estão acontecendo do lado dela. O materialismo, ele é tão lindo exatamente porque ele não é ideal. Ele é o contrário do idealismo. Ele não olha para um céu ideal, ele não olha para uma fotografia mental linda que eu gostaria que existisse no meu coração. Ele olha para a merda como ela acontece na prática e fala assim, olha, que louco, tá acontecendo essa merda aí. E os caras já tinham essa previsão. Tratados de não agressão com a Alemanha foram firmados também pela Inglaterra, foram firmados pela Espanha, foram firmados por diversos outros países. A União Soviética sabia da agressão e sabia que a partir do momento que a Alemanha pudesse, ela entraria para dentro, né, da região eslava como um todo, porque os teóricos do nazismo falavam isso abertamente. Quem falava que era contra o comunismo, que o bolchevismo era judaico,
tinham
que morrer, é Hitler no Mein Kampf.
Não, assim,
mais direto do que isso.
É assim,
se as pessoas tivessem a decência, né, de ver o que o próprio Hitler falava, não precisa nem falar assim, mas era o Goebbels, não era o Hitler, mas era o Klaus Barbie, não era o Hitler. Não, o Hitler no Mein Kampf, ou seja, antes de chegar no poder. Ele falava, quando eu chegar no poder, eu vou matar uma galera do caralho, a começar dos judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, E isso tudo foi dito abertamente. Esses movimentos eram abertos.
Sim.
Estes movimentos eram conhecidos por todos. E era muito claro para a União Soviética que o teatro de guerra europeu iria começar em breve. Por quê? Porque o nosso cronograma de guerra é totalmente eurocentrado. Nós somos vítimas do ocidentalismo o tempo todo. Uhum. A gente acha que só existe humanidade dos Montes Urais pra cá. A humanidade termina na Grécia.
É.
A Grécia pra lá, tem um buraco, tem um borrão dentro do mapa, ninguém sabe o que acontece. O teatro de guerra asiático, ele começa no começo da década de 30. Né? O expansionismo nipônico, fortemente apoiado já pela Alemanha, já pela Itália, ele começa no começo da década de 30. Tá? Então, assim, invasão à Mongólia, o expansionismo, as áreas de influência, a entrada na região do antigo Vietnã, do atual Vietnã, da antiga Indochina, a entrada na Coreia, a entrada na Coreia é muito antes, a entrada na China, enfim, todo o expansionismo nipônico, ele já começou muito antes, você já tem um teatro de guerra acontecendo. É porque a gente só considera a guerra mundial na hora que o primeiro branco morre.
É.
Né? Então, assim, vira guerra na hora que pisa na França.
Uhum.
Né? Porque, assim, foda-se, Polônia, Sudeto, essas merdas, a gente não sabe nem apontar no mapa. Né? A Ásia não existe, porque a humanidade acabou na Grécia, mas vai começar aqui. Então, quando se forma o Ribbentrop-Molotov, né, a ideia por trás do lado russo, e muito ironicamente, todos esses documentos hoje em dia são abertos, vocês podem consultar os documentos secretos das discussões russas, era tentar evitar o máximo possível a guerra começar na Rússia, porque era uma questão de tempo para ela começar na União Soviética, para aí sim poder terminar esse esforço de guerra. Esse esforço de guerra, ele jamais poderia ser feito da noite para o dia. Né?
Uhum.
Ninguém. A gente tem que entender o seguinte: a Rússia tem a sua revolução em 1917. Meio segundo depois da revolução, começa a ter a guerra civil na Rússia. A gente chama de guerra civil porque a gente tem vergonha de chamar de guerra mundial, porque é uma guerra civil onde, de um lado, você tem o Exército Vermelho da Rússia e, do outro lado, você tem os exércitos brancos apoiados por 14 potências estrangeiras. Se tem 14 potências invadindo o seu país, isso não é uma guerra civil, né, meu amigo? Né? Mas tudo bem, a gente chama ela de guerra civil. Durante a guerra civil, que vai terminar na segunda metade da década de 20, né, você ainda tem um esforço gigantesco do primeiro plano quinquenal. Você só vai conseguir fazer o primeiro plano quinquenal a partir de 27. A ideia desse plano quinquenal era eletrificar a Rússia. A Rússia não era eletrificada no final da década de 30. Tá? No meio do primeiro plano quinquenal, já existe uma mudança se prevendo a guerra, muda-se as indústrias, indústria de base, indústria de mineração, tudo para dentro do território lá em cima, e já se começa um esforço de guerra. Tá? Isso nós estamos falando do final da década de 20. Tá? Então a Rússia já começa a se preparar para essa guerra, porque ela conhece o teatro asiático, que ela segue. Né? A gente tem que lembrar que metade da Rússia é na Ásia, onde o mundo não existe.
É.
Né? A Rússia está lá, onde nada tem. Né? Por incrível que pareça, tem Rússia. E eles já tinham esse esforço de guerra neste momento. Então, quando se assina o Ribbentrop-Molotov, vamos tentar ganhar o máximo de tempo possível para conseguir mobilizar o máximo possível nossas indústrias e os exércitos. Beleza. Qual que era a estratégia de guerra alemã? Primeiro, que a Alemanha, até chegar no Canal da Mancha, ela praticamente não teve resistência nenhuma.
É.
A Alemanha varreu a França. Primeiro porque metade da França era colaboracionista.
É verdade.
Bateu palma pro
é verdade. É verdade. Vou
lembrar o que era a República de Vichy aqui.
É verdade.
Né? Metade da França era colaboracionista. E segundo, que a guerra não foi travada das mesmas formas nas duas frontes. A guerra de razia, destruição, estupro, Ersatzgruppen, pogrom, assassinato de vila inteira. Essa aconteceu contra os eslavos, que eram considerados sub-homens. Na Europa Ocidental, eles foram passando e jogando de longe, à medida que foi indo, e é isso aí. Se matou muito pouco na tomada da Europa Ocidental, quanto mais em comparação com o que vai ser depois.
Não, eu lembro, ô João, quando eu gravei o Rebobinando de Segunda Guerra, da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, participou o Lucas Rubio, o professor, o João Cláudio Pitillo.
Sim, o Patrini que é espetacular.
Cara, a gente fala disso, assim, que eles falam, tem aquele mito de Stalingrado, né? Que, pô, quem ganhou foi o inverno. Aí depois eles falam assim, não, porque o soldado tinha que avançar, porque se ele voltasse, ele era morto. Em nenhum momento eles percebem, assim, que, cara, ali era a última linha de defesa de um povo inteiro. E que aquele povo já estava sendo massacrado. E que aquele povo foi heróico. Que eles foram cravar a primeira derrota nazista na Segunda Guerra Mundial. Eles enxergam os aliados no dia D, no desembarque da Normandia, sendo feito de bucha de canhão, como heróis, que são. Né? Agora, os soviéticos, os soldados soviéticos, eles é tudo bucha de canhão, né?
Tem um pequeno detalhe.
Eles eram obrigados a ir pra guerra. Eu falei, cara, você não tem noção de como...
Um detalhe. Se tem uma coisa que o jovem gosta de ler hoje, é cartulário de Winston Churchill, né? Eu sei todo mundo...
Nossa, todo mundo cita.
Conhece, então eu vou chover no molhado. Não precisava falar, mas vou chover no molhado. Né? Eu tive a oportunidade de traduzir para o português o cartulário completo, com todas as cartas que o Stalin trocou com todas as potências aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Vai estar sendo lançada agora no Obras Militares do Stalin, que eu fiz junto com Euclides Vasconcelos e com Gabriel Land lá pela Baioneta. O Stalin começa a pedir para as pessoinhas lindas dos Estados Unidos, e principalmente para o senhor Winston Churchill, para que o dia D acontecesse, 3 anos antes. E eles prometem todo dia, toda hora assim, não, nós vamos passar no dentista, mas na volta nós vamos na Disney.
Vai rolar, confia. Sabe? Confia.
Vai rolar, confia. Vai rolar daqui a 3 meses. Não, daqui a 3 meses tá foda, mas agora no inverno vai rolar. Mas inverno é foda, em compensação, verão é ótimo. Pô, mas esse verão tá difícil. E que tal o próximo inverno? E isso vai numa crescente violenta. Por quê? Porque era a tática do Ocidente, e o Ocidente, depois que viu... Primeiro, o Ocidente achou assim, tá brincando, a Alemanha não vai fazer outra guerra, pelo amor de Deus, não vão fazer isso. Aí eles fizeram. Aí eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, deixa os comunistas tentar matar os nazistas tentar matar os comunistas, porque os dois se odeiam e são antagônicos! E aí, os dois, um matando o outro, sobra mais pra nós depois. Então, assim, ele... adoraria que tivesse um matado o outro até o final e não sobrasse mais ninguém. Tanto que eles postergaram de todas as formas possíveis e imagináveis para que a batalha acontecesse. Pois muito bem, né? Como você mesmo disse, né? A União Soviética impingiu a primeira derrota a Alemanha, ela tinha uma pachorra tão grande, a Alemanha nazista, que o plano original da Alemanha nazista era tomar a União Soviética em 6 meses.
Sim, sim.
Tá, esse é o plano original. Tomar a União Soviética em 6 meses para que na Guerra de Razia você matasse uma parte, para que você pudesse escravizar a outra, para ter acesso à Ásia Central para a indústria bélica e ao Don, aquela região linda, maravilhosa do Volga, pra plantar centenas, caralho, a 4 e alimentar o exército com o trabalho escravo dos eslavos que eram sub-homens. Esse é o plano. Rússia, as primeiras linhas do Exército Vermelho caem muito rápido, as segundas, terceiras, não. E a gente ainda tem uma batalha que é muito mais sangrenta e que a União Soviética teve vitórias antes que ninguém sabe, que é a Batalha do Ártico. Tá? Na região do Ártico, a Alemanha não conseguiu ir pra frente. Só que a Alemanha tirou isso dos meios midiáticos de toda a forma possível pra não baixar o moral. Uhum. Só que aí, meu irmão, o bagulho começou a ficar louco. Porque não avançou em 6 meses, não avançou no ano, os caras entrincheirados, os caras ficavam, e os caras começaram com tática de guerra de guerrilha dentro da cidade, os caras começaram com tática de campo arrasado, e a moral dos caras foram descendo, e o soldado nazista falou, mas porra, peraí, esses caras não eram sub-humanos? Esses caras não eram ruim de serviço? Aí eu vejo os malucos vir aqui e matar 30 antes de morrer, eu vejo o cara levar 6 tiros e continuar gritando e correndo.
Não, e detalhe que você falou, uma coisa importante, que quando os soldados nazistas foram invadindo a União Soviética, não tinha essa guerra, assim, que os caras, não, se eu me rendo, aí rendiam um povoado. Cara, eles iam cometendo as maiores atrocidades com esse povo. As maiores atrocidades possíveis, assim. Não era uma coisa de chegar, assim, e dava um tiro. Ah, eu me rendo. Ah, ali tem um prisioneiro. Ali tem uma vila, não, tem uma família, tem uma criança.
Criança na frente do pai. É. Pegar as crianças todas de uma vila, colocar no chão em fileira e passar com um tanque em cima
exato,
da cabeça.
Exato, era isso.
Tá? Era isso. Era ir empilhando os cadáveres um em cima do outro, de forma que você já deitava na terceira fila do cara morto pra ser morto. Era isso que era os Einsatzgruppen. Tá? Então, assim, eram as maiores atrocidades possíveis. O nazismo abandonou completamente a humanidade. Quando a Lyudmila Pavlyuchenko vai se encontrar com a Rainha da Inglaterra, ela fala assim, nossa, você matou 300 e tantos homens. Ela fala, eu nunca matei um homem, eu só matei nazistas. Ela tá certo de cima embaixo. Tá? Aquilo não é mais um ser humano. Aquilo abandonou a humanidade e é de uma vileza ímpar. Tá? Aquilo foi uma guerra de massacre. Era uma guerra de razia e massacre. Foi surreal o que aconteceu, tá? Se vocês quiserem, gente, passar mal, precisar de ligar pro seu analista e falar assim, bicho, eu tô mal, pega a dica do tio. Vê um filme que chama Vá e Veja, e Idi Ismatri. Vá e Veja. É um filme russo, um filme soviético, sobre o que aconteceu em Belarus, no Bielorrusso. Vá e Veja. Tem um filme. Vá e Veja. Tá? Que é um filmaço, mas é um filme que eu espero que você esteja, assim, num dia que você tá bem de cabeça, porque você vai ficar mal quando você vê. Tá? E aí, nesse período, foi o período do final da década de 30 e começo da década de 40 que começou, né, a finalmente dar muito certo esse esforço gigantesco de guerra e começar os aportes. Aí começam as mentiradas, né? Começa assim, ah, quem matou foi o inverno. Gente, a Alemanha é um país tropical, né? A Alemanha faz fronteira com o Sudão e a Guiné Equatorial.
É isso, cara.
Né? As pessoas na Alemanha costumam usar nada mais do que um tapa-sexo com a foto do Hegel, porque lá faz 45 graus na sombra. A Alemanha é um país tropical.
Não, os caras imaginar que a Alemanha nazista, com aquela máquina de guerra que ela tinha montado, ela ia perder pra neve. É de uma inocência. É de uma... Cara, isso aí a gente conversa muito no Rebobinando de Segunda Guerra Mundial da União Soviética, da máquina de propaganda dos Estados Unidos mesmo assim pra... e do Ocidente, pra abafar mesmo assim, o que foi a União Soviética, abafar, cara.
O que foi a vitória avassaladora. E uma vitória que custou mais vidas humanas do que todo o resto junto. Sim. Uma vitória que custou mais vidas humanas do que todo o restante perdido na guerra junto. Tá? Aí os caras viram e falam assim, não, mas a... quem ganhou a guerra, na verdade, foi a ajuda que a Inglaterra... E os Estados Unidos.
Ajuda agora é os Estados Unidos que mandou ajuda.
A ajuda dada pelos Estados Unidos à Inglaterra correspondeu a 3% do esforço de guerra russo. A gente tem números para isso, gente. Os números não mentem, não. É 3%. Com o detalhe que esse empréstimo é o único empréstimo de guerra que foi pago. Teve um único empréstimo de guerra que foi pago em sua inteireza. É este. São os créditos que foram dados pelos Estados Unidos. Estes créditos de guerra foram pagos. Os créditos de guerra da Europa Ocidental não foram pagos, porque não interessava, porque precisava depois de crescer esse povo. O dos russos foram cobrados até o último milésimo e foram pagos em sua inteireza. E corresponderam a 3% do que foi o esforço de guerra da União Soviética. Antes disso, eu quero falar uma outra coisa. A União Soviética já possuía leis contra o antissemitismo, e não é uma lei assim, ah, se você for antissemita, você vai perder o seu patrocinador e nós vamos olhar para você muito feio durante 3 semanas. Não, se você for um antissemita, você tem pena de morte. Era assim que a União Soviética lidava com o antissemitismo. Tá? Então, quem conseguiu destruir a besta nazista, a besta nazifascista, que o plano era matar e escravizar o restante da humanidade, foram os comunistas. Você colocar no mesmo balaio de gato quem é fascista, quem é nazista e quem destruiu e esmagou o fascismo e o nazismo é propaganda, é descaramento, é mentira. Agora, o que vem depois é uma guerra fria cultural.
É, exatamente.
E é nessa guerra fria cultural que vai se apagando a história e se colocando esta versão que interessa aos aliados. Porque a gente tem que lembrar uma coisa muito bonita. As pessoas acham que os nazistas foram julgados, não foram.
Não.
A esmagadora maioria dos nazistas ou foi aproveitada no aparato estatal da própria Alemanha Ocidental ou migrou em massa para o Ocidente, principalmente para os Estados Unidos.
Cara, em uma dessas séries que eu falei da Netflix, tem um momento que eles contam de como vários membros da SS mesmo assim, os Estados Unidos fez tudo para boicotar o julgamento deles, né? E, cara, você vê que é uma série ocidental ainda, que tem ali um viés, mas eles contam essa parte, assim, bem sem graça, assim, sabe? Eles colocam um ou outro historiador mostrando assim que, porra, os Estados Unidos fizeram de tudo pra boicotar o julgamento de vários membros do alto escalão da SS, assim. Tipo, não era um Zezinho ali que não, tipo assim, era...
Cara, tem um mapa que é espetacular, eu tenho que achar ele, que são embaixadores da Alemanha Ocidental na década de 70, e aí cruzado com ex-membros do Partido Nazista. Todos, praticamente, eram. Os embaixadores da Alemanha Ocidental eram todos ex-membros do Partido Nazista. Tá? E aí o povo depois enche a boca para falar do grande democrata Konrad Adenauer. Né? E as coisas eram horríveis em Berlim Oriental. Terríveis, eles fizeram um muro, Luigi, eles são maus demais. Tudo nazista. E quando a gente fala tudo nazista, não é um modo de falar tudo nazista. Não, é literalmente todos nazistas. Então, assim, outra coincidência, né? Mais uma dessa longa série de coincidências. E aí o que acontece? As pessoas esquecem também que o nazismo, ou o fascismo italiano, ou o franquismo, ou qualquer outra de suas vertentes, não chegou no poder porque simplesmente eles eram lindos e convenceram o povo, não. Essas pessoas tinham um apoio financeiro gigantesco. E quem apoiava financeiramente essas pessoas eram os liberais. Sempre foram os liberais. Continua sendo, até hoje, os liberais. O liberalismo e o fascismo sempre estiveram de mãos dadas. As pessoas acham que o fascismo ou que o nazismo é a coisa mais extrema possível que pode acontecer dentro de um Estado democrático de direito burguês. Não é. Ela é simplesmente uma das margens possíveis desse rio para o qual será navegado todas as vezes que for lucrativo, todas as vezes que for possível e interessante. Quem pagou a conta, quem elevou essas pessoas ao poder, foram os liberais. E os teóricos liberais da época abraçavam com muito gosto. É só ver o que a escola austríaca falava de Mussolini e falava de Hitler. E ainda falava que era muito bom eles terem subido ao poder para combater os comunistas. Só que aí depois, quando fica muito escancarado, aí começa a ficar ruim. Aí a gente tem que esconder. Aí a gente tem que falar assim, não, eles são iguais. E aí vem o maior lixo, o maior câncer acadêmico produzido no século XX. E a gente tem que bater palma para a CIA. E foi a CIA que vem esse livro Para Cima e Para Baixo, que é o Origens do Totalitarismo de Dona Hannah Arendt. Eu só quero lembrar uma coisa de Dona Hannah Arendt. Hannah Arendt, quando ainda vivia na Europa, quando estava ainda no meio da besta nazista atacando para um lado e para o outro, era muito elogiosa, sabe, de quem? De Stalin. Você tem textos de Hannah Arendt da primeira metade da década de 40, onde ela fala maravilhas do Stalin da União Soviética para fazer. Só que aí chega a segunda parte do livro. E aí ela já tá morando nos Estados Unidos. E aí ela já tá na folha de pagamento da CIA. E quem fala que ela tá na folha de pagamento da CIA não é o João. Quem fala que ela tá na folha de pagamento da CIA são os documentos da CIA, revelados por Francis Stoner Saunders no livro Quem Pagou a Conta. Tá. E aí, você coloca os dois, você reduz Os dois são totalitaristas. Os dois são totalmente parecidos. Os dois são muito iguais. O que nós precisamos é de mais democracia liberal burguesa. A democracia liberal burguesa é uma farsa, porque ela não é democrática, ela é uma ditadura. Nós vivemos sobre a égide de uma ditadura. Gente, vamos pegar o que é o conceito de democracia. Democracia é governo do povo. É onde a maioria manda, direto ou indiretamente. Num governo onde o interesse das elites é representado, onde um oligopólio, né, uma classe única é representada, isso é uma ditadura de uma classe contra todas as classes. E neste caso, nós vivemos numa ditadura de burgueses contra o proletariado. É simples assim. Se cobre com um falso verniz de democracia para se esconder a verdade. Se fala no povo com muitas aspas, um povo com letra maiúscula, mas o povo com letra minúscula não existe. Né? A igualdade é a igualdade que ricos e pobres têm de dormir embaixo de uma ponte. A lei permite que o Jeff Bezos e a favela inteira ocupem um espaço dentro da favela.
Sim, pô.
Essa é a verdade, esse é o céu do idealismo burguês. Né? E aí você cria um individualismo atomista. Tá? Em que sentido? Num sentido em que você destrói a ideia de solidariedade, de que as pessoas vivem juntas, que elas precisam. Não, é eu por eu contra todos, eu por mim. Que chega nas loucuras de um anarcocapitalismo, mas que dentro do próprio liberalismo já é isso. Esse individualismo atomista é exatamente para cercear as relações necessárias e humanas de solidariedade. Quando a gente vai falar, né, do véu da ideologia que recobre, a gente tem que também lembrar da alienação. Se a gente tem esse véu ideológico, se a gente tem essa venda de um ideal que não corresponde à prática, ele também funciona pela alienação. Alienação do trabalho, alienação de você em relação ao seu trabalho, de você em relação a si mesmo, de você em relação aos outros. As múltiplas alienações que vão compor essa ideia. A ideia é essa que vai nascer também junto com o berço do nascedouro, da burguesia enquanto classe política dominante. A burguesia nasce antes, né, em seu princípio é uma classe revolucionária contra, né, o restante do que sobrava de feudalismo. O feudalismo é um conceito muito maior do que isso, muito mais complexo do que isso, muito mais matizado do que isso. Um dia a gente fala de transição de feudalismo para o capitalismo, não será hoje, mas ainda assim, né, vai ser baseando nesse atomismo burguês, vai ser baseando nessas falsas ideias de direitos humanos que não são para todos. Né? O direito é do cidadão, mas quem é cidadão? O que é um cidadão? O Estado tem o controle da justiça para todos. Que face o Estado mostra para o jovem negro precarizado? Que face que o Estado mostra para o pós-jovem de 31 anos, empresário milionário com 9 CNPJ. É isso.
Pós-jovem é muito bom, cara.
Não, o termo pós-jovem, cara, é um negócio do outro mundo, sabe? Assim, Nadia Comaneci não conseguiria dar saltos tão acrobáticos pra criar a defesa do indefensável, sabe? Então, assim, e aí as pessoas vão e reduzem, né? E falam assim, ai, o comunismo matou demais. Eu adoro isso, que assim, né, assim, todos mataram melões no Holodum, 7 bilhões num dia, 300 milhões no outro. Hoje teve um jovem, cara, ANCAP, falando que na Ucrânia foram mortos 100 milhões de pessoas. A população da Ucrânia era 33 milhões de pessoas no começo da década de 30 e baixou para 28, depois voltou para 30 e poucos. Mas mataram 100 milhões. Cada ucraniano morreu mais de 3,3 vezes.
É igual gato, pô, tem 7 vidas.
É igual gato. Né? Mas vamos pegar uma coisa assim, só pra gente pensar, né? O Livro Negro do Comunismo. O Livro Negro do Comunismo, que é uma das coisas mais estapafúrdias que já foi escrita, ele foi escrito antes de se escrever, ele tinha que chegar num número, né? E a quantidade dos números, gente, muda de acordo com o tempo. Né? Quando a gente vê Austin Powers e a gente vê o Dr. Evil, né, rindo e falando assim, $1 milhão, e as galera olha pra ele tipo, tá, e aí ele entende que mudou o número, é isso. O Livro Negro do Comunismo já foi escrito há muito tempo. Nessa época, o número de 100 milhões era um número muito grande. Então eles falaram, tem que chegar em 100 milhões. Inclusive, por que a gente sabe disso? Porque vários historiadores liberais, antissoviéticos, liberados aços, viraram e falaram assim, eu não tenho como participar dessa pataquada, porque eu entreguei um texto, eles viraram pra mim e falaram assim, a gente precisa que você triplique o número, porque a gente tem que bater 100 milhões pra poder lançar o livro. Tem que ter morto 100 milhões. Beleza, vamos pegar esse número. Vamos fingir que ele existiu. 100 milhões. Tá? Oxfam. Oxfam, pra quem não sabe, né, é a ONG que trabalha combatendo a fome. Ela é várias coisas. Uma coisa que ela não é comunista, tá, gente? Ela é totalmente...
Será que não é? Será, João?
Será que não é?
Ah, não, olha... Soros, né? Ah, tô achando, hein? Se o Jorge Mas, enfim, Soros...
Né, a Oxfam falou que hoje, 2022, tá, a gente tem, em média... Na verdade, os números são de 2021. A gente tem, em média, 11 mortes por fome. Não vou pegar mais nenhuma outra. Por fome, a cada minuto no mundo, tá? O que isso significa? Isso significa que se a gente multiplicar o 11 por 24, a gente vai ter 660. Se a gente multiplicar... Desculpa, o 11 por minuto por 60, a gente vai ter 660. Se a gente multiplicar por 24, nós vamos ter 15 mil e pouco. E se a gente multiplicar por 365 e pegar num ano, nós vamos ter 5 milhões e 700 mil mortes por fome em um ano. A União Soviética acabou no começo da década de 90, tem 30 anos pelo menos. A gente multiplica esses 30 anos, nós estamos falando que o socialismo real que era combatido acabou, e todos os dados que a gente tem dos países que ainda se dizem socialistas são dados de combate à pobreza. A China acabou com a pobreza extrema, o Vietnã está acabando com a pobreza extrema, o Laos subiu a sua condição de vida em 300 e tantos%, Cuba, mesma coisa, Coreia, mesma coisa. Então, assim, esses números não vêm desses lugares. O resto do mundo matou de fome, só fome. Eu não tô falando de guerra, eu não tô falando de outras doenças, eu não tô falando de vacina, eu não tô falando de mais nada. Fome. Só fome, nesses 30 anos, foram mortos 168 milhões de pessoas. Isso é um dado burguês. Isso não é muito espalhado, né? Quando você coloca 11 por minuto, dói, você fica triste e tal, mas 11 por minuto é um número 11, né? Se eu falo 5 milhões por ano, se eu falo 160 milhões desde que a União Soviética caiu, aí dói mais, sabe? Esse é só o dado da fome. E aí vem um outro dado interessante. Quando que a gente, como humanidade, conseguiu chegar num ponto produtivo que a gente podia evitar a fome, que ninguém mais precisava morrer de fome? A dúvida é se foi em 1972 ou 1973. O dado de 11 é do ano passado. É óbvio que esses dados vêm melhorando ao longo do tempo, pelo mínimo que acontece de distribuições de tecnologias que já estão até, inclusive, ultrapassadas. Uhum. Ou seja, esses dados eram muito maiores no começo da década de 2010, muito maiores em 2000, em 90, 80, em 70, nem se fala. Se a gente jogar o mesmo número só e voltar até 70, nós já estamos batendo em 300 milhões de mortos por fome em um sistema que ninguém... precisava de passar fome, mas é mais lucrativo que as pessoas passem fome. É isso que nós combatemos. Se hoje em dia, as pequenas reformas que a gente tem, né? Se hoje em dia, eu e o Luíde não estamos trabalhando 18 horas por dia numa fábrica, os nossos filhos de 6 anos não estão servindo de canário na mineração por 14 horas por dia, é precisamente porque várias pessoas... Dica, todas elas de esquerda, lutaram e deram suas vidas para a gente ter isso aqui. Quem civilizou minimamente o capitalismo, que é predatório, portador de doença, portador de morte, foram os comunistas, foram os socialistas, foram os anarquistas, foram os militantes, foi a esquerdalha.
A esquerdalha.
Tá? Então foi a petralhada inteira que... minimamente humanizou esta merda, tá? E aí, quem vem... E aí é muito engraçado, porque toda vez que um nazista é exposto, os liberais, que não são nazistas, têm que sair correndo desesperado para defender. Por quê? Né? A gente não sabe, mas eles têm. Eles sentem essa necessidade, né?
Não, cara, é um negócio ridículo. A gente assistiu o corte inteiro aqui ontem. E é um negócio ridículo, assim, que a gente perde a paciência, porque tá lá aqueles absurdos lá de tudo. É, mas se a pessoa quiser ser anti-judeu, não sei o quê, não sei o quê. Aí o deputado lá, do nada, ele solta. Ah, mas no estatuto do PCdoB tá lá que tem que exterminar a burguesia. É um negócio assim. Aí a própria Tabata, né, que não tá longe, nem é longe de ser comida, fala, duvido, não tá. Aí o Kim, Tá sim, não tá. Seguinte, Pachama aqui, né? Eu fui aqui, peguei o estatuto. Óbvio que não tem. Nem a palavra burguesia tá lá, tá ligado? Mas assim, o cara, você vê que tá lá o cara falando uns absurdos e o deputado tá com fantoche de comunismo. Não, porque é ruim ser anti-judeu, mas e o comunismo, hein?
E assim, né? E assim, não, e eu acho que foi errado proibir os nazistas na Alemanha. O cara literalmente falou que ele acha errado a missão da ideologia nazista na Alemanha.
Não, o argumento deles é assim, que se deixar os idiotas falando,
eles vão se expor pela sua idiotia. Meu amigo, me poupa. Isso é normalização de discurso. E ainda tem uma outra coisa que eu vou, né, passar a larga do que a gente tá discutindo e vou falar, né? Só tá acontecendo essa celeuma toda porque a palavra nazismo é um grande tabu, né? Porque tudo que foi dito sobre o nazismo já havia sido dito antes sobre o racismo, já havia sido dito antes de forma diferente em relação à misoginia, já havia sido dito antes contra várias populações LGBTQIA+. Ou seja, chegou no momento que doeu por quê? Porque doeu no bolso do patrocinador, porque o patrocinador fala assim... Ele falou de racismo, mas daqui a 3 semanas a gente esquece. Eu tô vendo aqui o número do meu demográfico. Meu demográfico, ele é pelo menos 60% branco nas classes A e B. Então eu vou manter patrocinando aqui. Mas na hora que ele falou nazismo, nazismo é tabu. Ele não falou nada diferente em relação ao nazismo do que ele falou no racismo. Gente, nós estamos falando de um cara que foi no Twitter e perguntou: mas é crime cometer crimes? Ele perguntou, é crime ter uma opinião racista? Bicho, para um caralho, tipificado, de várias formas diferentes. É, então, assim, isso só tá acontecendo agora porque ele conseguiu tocar em algo que ainda, de alguma forma, por mais normalizado que seja, ainda é tabu.
Cara, e o medo é...
E a tentativa desses caras é que não seja.
Não seja, exato. É chegar num ponto assim que não seja mais. E pra mim, João, é muito claro... que esse anticomunismo, de equivaler comunista a nazismo, na verdade, a ideia deles não é demonizar ainda mais o comunismo, que era demonizado muito antes do nazismo. É
desdemonizar
o nazismo. Vai falar assim, ah, mas você acha o nazismo ruim? O comunismo é a mesma coisa. Olha só, tem um partido comunista. Ou seja, talvez não seja tão ruim. Né? Tanto que isso é dito. Se a sociedade aceita o comunismo, por que não o nazismo? É basicamente isso. O resumo do quadro geral era isso, né? Era isso, olha, se aceitam o comunismo, por que não o nazismo? Caralho, velho, serião? É esse o ponto, e é isso que causa indignação, e é isso que, pô, pra isso que eu falei, cara, vou fazer o convite pro João pra ele vir aqui pra tentar...
Não, cara, e a gente tem que puxar a corda desse ônibus e falar a que ponto chegamos, e tem que entender outra coisa também, gente, que barata não vota pro esgoto, barata e rato não volta pro esgoto com pedido, com gentileza, com flor e com petição do Avaz. O nazismo, o fascismo, ele precisa de ser esmagado, tratorado, macetado, destruído, obliterado. Essas pessoas têm que sentir vergonha e medo. Esses caras pararam de sentir medo.
Ó,
houve uma época em que as pessoas tinham medo de falar isso. Não é que elas não pensavam isso. Não é que elas não trocavam essas opiniões em seara privada.
Uhum.
O Brasil sempre foi paraíso de neonazi.
Cara,
a gente viu semana passada um neonazi condenado vir fugir pro Brasil.
Uhum.
Ele tinha garantia de ser neonazi no Brasil. Ele não tá fazendo isso à toa. E eles não estão fazendo isso de hoje. O que a gente mais tem é nazi, é facho, é careca tatuado com suástica de cima e embaixo. Do Oiapoque ao Chuí.
Uhum. Não, se liga nisso aqui, ó. Eu não vou falar o nome do cidadão, vocês vão no Twitter e vejam. O cara é colunista, teve na Jovem Pan por muito tempo, ele tweetou assim: sou contra permitir a existência de partido nazista. Ah.
Mas?
Defender que um partido nazista possa existir, contudo, é muito diferente de defender o nazismo. Como que é diferente? Como que é diferente, caralho? Como que defender que possa existir um partido nazista, caralho? Porra!
Não sou racista, mas...
Cara,
não sou homofóbico, mas...
Como?
Não sou isso, mas...
Como? Que é diferente, sabe? Então, você tá vendo, João? Você falou assim, ah, mas que o Monark tocou num ponto que ainda é tabu. Cara, eu acho que não é mais assim. Eles falar uma besteira. Ah, porque na, nos Estados Unidos é permitido. Quer dizer, não, porra,
assim, cara,
tá certo, os Estados Unidos.
Estados Unidos é permitido. Bem, o Flow é uma cópia barata do programa do Joe Rogan. E o Joe Rogan é o cara que transformou o Proud Boys, que não era ninguém, num fenômeno nacional nos Estados Unidos. Vamos só lembrar desse grande trabalho feito pelo Joe Rogan. Ninguém sabia quem que eram os caras não tinham mídia nenhuma. Quem deu mídia e catapultou o movimento dos Proud Boys, os trampista, white power norte-americano, foi o Joe Rogan. Primeira grande entrevista pública, primeira catapultada pros caras foi dada por ele. Com essa pataquada, e é sempre assim, não, estou disposto a ouvir os dois lados, né, é sempre um sintonismo total, assim, vou ouvir A, mas também vou ouvir anti-A, né, e aí, e quem que você trouxe hoje? Um nazista e um cara pouco nazista. É sempre assim.
Cara,
vou ouvir aquele, quem que tem agora? A gente tem um cara extremamente fascista e um cara levemente integralista, sabe?
Exato. É isso.
Então, assim, e venhamos e convenhamos, os Estados Unidos é e sempre foi uma Herrenvolk Democracy. Esse termo não é meu, esse termo não é do Losurdo que popularizou esse termo no Brasil. Esse termo é da própria historiografia norte-americana, Herrenvolk, povo escolhido, democracia, democracia do povo escolhido. Nós estamos falando de um país de cujos 6 primeiros presidentes, 5 eram donos de escravos. E esses são os Founding Fathers, pais da liberdade, tudo escravagista, né? Nós estamos falando de um país onde diversos membros, dragões, membros altíssimos da Ku Klux Klan, chegaram a posições gigantescas dentro do aparato estatal. Lothrop Stoddart foi conselheiro de mais de um presidente, tá? Nós estamos falando de um país que sempre aplicou lei marcial contra qualquer cidadão que ousou tentar qualquer coisa um pouquinho queda ali dentro. Nós estamos também falando do país que tem a maior população carcerária do planeta em números absolutos e relativos. Nós estamos falando de um país que é o hegemon do capitalismo e 33% da sua população precisa de cupom para poder se alimentar. É esse o exemplo.
Esse é o exemplo.
É esse exemplo que os caras querem seguir.
Mas lá tem, lá pode.
Né? Mas pode desfilar nazista na rua, que maravilha.
Nossa, Deus do céu, cara. É. Enfim, ô João, a gente já vai para uma hora de conversa.
Desculpa, cara, eu tô estragando seu veterinário.
Não, relaxa, tá tudo bem. Não, mas na verdade eu tô preocupado com que você vai abrir live ainda, né? Pra gente aproveitar que estamos com um pico bom de audiência aqui, pra quem tá conhecendo o João e não sabe que ele faz live, quer aproveitar, vocês podem continuar no canal dele. Certo, rapaziada? É só usar o comando.
Já tô,
mas nós vamos de raid. Nós vamos de raid pro João. Já abre aí que eu já mando direto, que a gente já faz.
Já estou abrindo aqui.
Nós já faz o coisa. Né, turminha? Você já aproveita aí quem que tá conhecendo hoje. Tem muita gente que chega de vários lugares. O João já participou de 3 Rebobinandos. O responsável, ele e o Jones Manuel, pelo histórico Rebobinando de Comunismo. E tem o Comandinho João. Você já pega o link e já segue ele na Twitch. Tá? Nós vamos de raid pro canal dele.
Ó, eu já tô com a live correndo aqui. Deixa eu só mutar meu microfone lá.
Boa.
Tô com a live correndo lá. Tá, e lá hoje, em homenagem a tudo isso que tá acontecendo aqui, eu vou jogar um joguinho chamado Urso Vodka Stalingrado.
Ótimo.
É um jogo da tiro em nazista.
Ótimo.
Aí a gente vai conversar e dar tiro em nazista.
Então tá certo.
É isso que nós vamos fazer.
Então tá certo. Valeu, João.
Pois muito bem, o vídeo acabou, o vídeo terminou, foi muito bom, muito divertido, e agora eu preciso de você, preciso que você espalhe a palavra do comunismo para os jovens, tá? Então compartilha esse vídeo, manda o vídeo no WhatsApp, faz corte, sobe os cortes, coloca aí sugestões do que você quer ver ou falar, enfim, participe, compartilhe, me ajude a combater o maldito algoritmo que odeia nós, esquerdista, revolucionário, marxista-leninista, maoísta, especialmente maoísta, e todo mundo da esquerda revolucionário. Então é isso. Primeira coisa para lembrar para vocês, tem para isso o cupom, único cupom de quem? Da nossa querida amiga Ciências Revolucionárias, assim disse João. Tudo separadinho, aparece na tela, você ganha 10% de desconto. E na segunda-feira, toda segunda-feira tem um vídeo da Twitch, toda quarta-feira tem leitura do mal, Toda sexta-feira tem um conteúdo inédito. Às vezes me dá louco, eu coloco um vídeo cantando no meio, coloco uma outra coisa, subo a live de um amigo, faço qualquer coisa aí. Tem milhões de coisas no canal. Siga no canal. Beijo no seu coração. Nos apoie, nos mantenha. Tem o Apoia-se, tem o Padrinho. Ajude a gente a continuar. Então é isso, meus jovens. Beijo do tio. Paz entre nós, guerra aos senhores. Venceremos. Tchau, tchau.
Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca